Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no Estado do Rio de Janeiro, a ASIBAM-RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do programa Faixa Livre. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos aí para mais uma conversa.
Rogério, muito obrigado por mais uma vez você estar conosco aqui no programa. Rogério, nessa gestão do Jair Bolsonaro, o Brasil tem se tornado cada vez mais território propício para o cometimento dos mais diversos tipos de crimes patrocinados pelo Estado, e não é diferente no que diz respeito ao meio ambiente. O ministro Ricardo Salles virou alvo daquela notícia-crime feita pelo ex-superintendente da Polícia Federal, delegado Alexandre Saraiva, encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia remeteu o tema ao procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmando haver, abre aspas, gravidade incontestável, fecha aspas, nas acusações de que o titular da pasta do meio ambiente teria tentado agir para favorecer madeireiros naquele episódio da apreensão recorde de madeira, em novembro do ano passado, no Pará. Você acredita que dessa vez o Salles finalmente será condenado? Evidências dos crimes cometidos pelo ministro não faltam, Rogério.
Bom, Anderson, condenado, eu não sei se nesse momento, né? É evidente que a gente tem um prazo curto aí até o final do mandato, então há uma preocupação inicial de que o Poder Judiciário acolha um pedido de afastamento cautelar do anteministro Ricardo Salles das suas funções, porque está notório desde o início desse governo que a sua atuação à frente do Ministério do Meio Ambiente tem como objetivo, como meta, o desmonte das estruturas e das políticas ambientais. Esse ano de 2021 completam-se 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Era um ano para a gente fazer um balanço, avaliar e festejar os avanços conseguidos na política ambiental brasileira ao longo dessas 4 décadas, mas infelizmente nós vivemos um momento no qual os retrocessos têm sido a grande agenda do atual governo. Mas nesse caso específico, né, a parte de tudo que o anteministro Ricardo Salles vem fazendo, nesse caso específico, há expressamente a materialidade da advocacia administrativa, que é um crime previsto pelo Código Penal brasileiro, no seu artigo 321, que se configura como advogar, né, defender interesses privados junto à administração pública, valendo-se da sua função. Ou seja, é um crime personalíssimo, só servidores públicos ou pessoas que estejam no exercício de funções públicas que podem cometer. E é quando essas pessoas utilizam essa sua função, esse seu cargo na administração pública para atuar dentro da própria administração pública na defesa de interesses privados. Há o crime comum da advocacia administrativa e há o que se qualifica e que, portanto, tem penas maiores quando se trata de interesses ilegítimos. E é o caso, né? A Polícia Federal do Amazonas instaurou o inquérito em novembro do ano passado, a partir de um flagrante de uma balsa repleta de toras de madeira, E a partir dessa balsa se puxou um fio da meada que acabou resultando na maior apreensão de madeira da história. E que envolveu várias empresas. E então os inquéritos, as investigações na polícia estão muito bem fundamentados, com laudos periciais que apontam em diversos crimes praticados por o que a polícia qualificou como uma organização criminosa, né, que se reúne para praticar crimes que envolvem a grilagem de terras públicas, a falsificação de documentos, a fraude nos processos de concessão de licenças para exploração florestal e de aprovação de planos de manejo florestal. E a retirada de florestas em áreas que não seriam permitidas. Então, está tudo muito bem fundamentado, mas o ministro, o antiministro Ricardo Salles, junto de sua equipe, sua assessoria, do presidente do IBAMA, foram ao local em duas ocasiões para, sem qualquer fundamento, sem documento, sem acesso à informação, atuar claramente na defesa dos criminosos indiciados pela polícia no questionamento da ação da Polícia Federal. Então é nítido que há um crime. A ministra Carmen Lúcia reconhece que os indícios estão gritantes na denúncia e que, portanto, a procuradoria deve ingressar com a ação. Mas a gente sabe que esse procurador-geral da República, Augusto Aras, está engavetando tudo que diz respeito ao presidente Bolsonaro, porque ele quer ser indicado para o cargo de ministro do Supremo. Portanto, a gente vê aí um comprometimento da própria atuação das instituições e da autonomia dessas instituições em razão de interesses escusos dos envolvidos.
O que chama atenção, Rogério, neste episódio é que o delegado que fez a denúncia de um crime cometido pelo ministro foi afastado do cargo de superintendente da PF. A tentativa do governo federal em proteger um criminoso ultrapassa qualquer limite, hein, Rogério?
É verdade, Anderson. Você tem razão. Agora, esse caso, a exoneração do delegado Alexandre Saraiva da função de superintendente da Polícia Federal do Amazonas, só confirma que, de fato, o antiministro Ricardo Salles tem prestígio junto ao presidente da República, tanto que conseguiu, né, com seu intento, sua atuação, a exoneração do superintendente da Polícia Federal, num caso no qual ele é exonerado por cumprir sua função e o antiministro é valorizado por violar aquilo que seriam suas funções. Então, por mais que essa questão motive, né, a nossa indignação enquanto comportamento, ela materializa e confirma as acusações feitas pelo próprio superintendente, pelo próprio ex-superintendente, delegado Alexandre Saraiva, do crime de advocacia administrativa, porque demonstra que o Ricardo Salles tem prestígio dentro do governo e tem utilizado o seu prestígio e a sua função para advogar pelos interesses de criminosos e infratores. Afinal, esses que ele defende têm vários registros de autuação, uma só empresa, apenas uma só dessas empresas, a Rondobel, é alvo de 20 autos de infração pelo IBAMA por crimes ambientais. apenas uma, somando mais de 8 milhões de multas que ela deve. É essa empresa, dentre outras, que o antiministro está defendendo. Portanto, isso fortalece os fundamentos dessa queixa-crime. Outros atores também estão se movimentando. O deputado federal Marcelo Freixo entrou também com uma representação na Procuradoria-Geral da República. O PDT entrou com uma outra queixa-crime e há também a movimentação da CPI, já que os fatos são muitos e, portanto, merecem uma atenção especial do Congresso Nacional nessa investigação.
Aliás, Rogério, nós acabamos de completar um ano da declaração absurda do Ricardo Salles naquela fatídica reunião ministerial de que o governo deveria aproveitar o foco da imprensa na pandemia para passar a boiada em uma série de normas com a intenção de facilitar a vida do capital hegemônico. Após um ano dessa frase, Rogério, essa profecia do ministro se concretizou, pelo menos no meio ambiente. A gestão Bolsonaro conseguiu passar a boiada na legislação que protege a nossa biodiversidade?
Conseguiu, conseguiu, Anderson. Eles estão fazendo exatamente o que o anteministro avisou. Ele tem modificado resoluções do CONAMA, portarias ministeriais, instruções normativas, e todas essas modificações estão colocando os órgãos em xeque, os órgãos vinculados ao Ministério, né? O IBAMA, o ICMBio, estão revertendo os instrumentos de atuação desses órgãos e aumentando a possibilidade de ações. Das atividades que tradicionalmente degradam o meio ambiente. Então, a boiada está passando. A gente vem sofrendo também um enxugamento dos recursos desses órgãos. O ministro tem agido no sentido de não executar a cada ano o orçamento do Ministério e das autarquias vinculados. Com isso, há uma asfixia, né, que está inviabilizando a operacionalização desses órgãos. E o ato mais recente foi, há 2 semanas atrás, a publicação de uma portaria, ou de uma instrução normativa conjunta do Ministério, IBAMA e ICMBio, que criam condições inexequíveis de operação das ações de fiscalização e com ameaças, estabelecendo prazos curtíssimos para os fiscais, e colocando ameaças de investigação e punição de fiscais que não cumpram esses prazos inexequíveis. Qual é o resultado? O resultado concreto é que, se já houve uma grande diminuição dos autos de infração, isso está registrado em dados publicados aí por órgãos de entidades que fazem os levantamentos, e apontam que os autos de infração, a aplicação de autos de infração, vem caindo assustadoramente desde o início desse governo. E agora o que a gente tem é efetivamente um ato que já está resultando internamente num aviso pelos fiscais de que não vão aplicar mais autos de infração, porque os procedimentos estão inviáveis. É então a boiada consolidada, acabando com a atuação dos órgãos de proteção do meio ambiente no Brasil.
Aproveitando esse clima de CPI que há no país, Rogério, não seria hora de se instaurar uma comissão parlamentar para passar a limpo todos esses crimes cometidos pelos gestores públicos, especialmente do governo federal, no ataque ao meio ambiente? Parece que já há coleta de assinaturas na Câmara dos Deputados para a instalação dessa comissão. Existe interesse no Congresso para que uma CPI desse tipo aconteça?
É isso, Anderson. Exatamente um dos pontos que eu acabei de citar, né? Há uma movimentação. Nós temos parlamentares no Congresso Nacional que estão envolvidos com a pauta ambiental. Temos uma frente parlamentar do meio ambiente, presidida aí pelo deputado Rodrigo Agostinho de São Paulo, que é uma figura muito presente com um histórico na questão ambiental. Temos parlamentares aí de vários partidos. Eu citei aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, mas temos em outros estados também. E todos eles têm acompanhado de perto as inúmeras violações por parte do anteministro Ricardo Salles, e estão movimentando a coleta de assinaturas para criar uma outra CPI, né? No embalo da CPI da Covid, criar uma CPI do meio ambiente. E eu não vejo outro caminho senão esse, porque são tantos os atos de desmonte promovidos pelo atual governo, que não há condições de se questionar um por um a tempo de se ter uma análise que possa paralisar, né, cessar esses retrocessos. Então, uma CPI, ela seria muito adequada, e a gente, evidente, precisa avaliar nos próximos dias, né, com o noticiário, o sucesso da coleta de assinaturas, né, porque eles têm que ter aí mais de cerca de 170 assinaturas de deputados no universo de 513. Eu creio é que essa CPI vai ser aprovada e a gente vai ter uma arena para avaliar o comportamento do atual governo. Isso é extremamente necessário.
E como é que você analisou a participação do presidente Jair Bolsonaro naquela cúpula do clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Rogério? A mudança de postura no discurso do ex-capitão te surpreendeu?
Ah, Anderson, sinceramente, é uma piada, né? Foi uma piada. É um discurso fake, né? Escrito, evidentemente que aquilo não são as palavras do presidente, muito menos do anteministro. É, portanto, um discurso fake, completamente descolado da realidade vivida no Brasil, completamente descolado das falas originais e autorais do presidente. Não tem, para mim, não representa nada. Aquilo, o mundo sabe, né, as autoridades mundiais, né, o mundo não, mas as autoridades mundiais sabem o que está acontecendo aqui. É evidente que ninguém caiu, naquele monte de fake news.
O Brasil é capaz de cumprir aquelas metas que o Bolsonaro estabeleceu de redução do desmatamento, da emissão de gases do efeito estufa? O presidente anunciou objetivos factíveis ou jogou para acalmar os ânimos dos investidores estrangeiros, Rogério? É bom lembrar que no dia seguinte ele anunciou uma diminuição dos recursos do orçamento para o meio ambiente.
Pois é, exatamente disso que a gente está falando, né? No dia ele prometeu fortalecer. Prometeu não, ele indicou que estava fortalecendo a fiscalização, o que é uma mentira. Mas no dia seguinte o mundo real voltou a funcionar, que é exatamente mais um corte de recursos para o Ministério, que está com o orçamento menor do que dos últimos 15 anos. Quase na totalidade de sua existência, o Ministério nunca teve um orçamento tão pequeno, tão inviável. Então, esse governo falar em metas, é evidente que não tem nenhuma credibilidade. A gente teve governos de colorações diferentes ao longo das últimas décadas, na política ambiental brasileira, mas nunca nenhum governo foi contra os acordos firmados pelo Brasil. no âmbito dessas grandes convenções, como é o caso da convenção sobre o clima. Então, não dá absolutamente para confiar absolutamente em nada, né, do que foi falado. Mas as metas apresentadas, elas, em alguns aspectos, elas podem ser factíveis, desde que tenham outro governo à frente.
Eu queria concluir, Rogério, tratando dessa exigência de autoridades da União Europeia pela discussão de compromissos ambientais do Brasil para que haja a celebração de um acordo comercial com o Mercosul. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse não haver qualquer fundamento de que um acordo entre os blocos possa representar uma ameaça ao meio ambiente. Você concorda com essa opinião do chanceler, Rogério? É preciso se estabelecer esse tipo de parâmetro.
Olha, Anderson, a questão ambiental, ela é central em qualquer discussão sobre desenvolvimento, sobre comércio, sobre crescimento econômico. Não há como dissociar economia de ecologia. As duas, disciplinas são comuns. Tudo aquilo que a gente produz tem origem na natureza. Então, os limites da produção devem estar associados a uma ideia de limites da natureza. A gente tem que considerar todas as possibilidades de esgotamento de recursos naturais, porque esse esgotamento é evidente que ele significa um comprometimento do próprio processo produtivo da economia e, evidentemente, da própria sobrevivência humana no planeta. Então, não tem como discutir acordos e tratados econômicos sem a questão ambiental. Portanto, não vai sair. O acordo Mercosul com o mercado europeu, com a comunidade europeia, não vai sair, com esse governo não vai sair, porque eles estão cientes de que isso de fato expressa um risco para a sustentabilidade, para o equilíbrio ecológico, não só daqui da região, mas do planeta de uma forma geral. Portanto, só um outro governo para garantir que esse acordo venha a ser firmado em outras bases, com outros compromissos e, evidente, com alguma credibilidade internacional.
Rogério Rouco, eu quero novamente te agradecer por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar um forte abraço.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes do Faixa Livre. Vocês sempre muito atentos às pautas importantes e é um prazer poder contribuir com vocês. Um forte abraço.
Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no Estado do Rio de Janeiro, a ASIBAM-RJ, Rogério Rouco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!